Informação Regional.
Muito bom dia, sejam bem-vindos às notícias na Rádio Campo Maior. Campo Maior tem 12 restaurantes que aderiram à iniciativa Terras do Borrego. Ricardo Lameira publica livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão. Capital Europeia da Cultura em 2027 em destaque esta semana no Espaço Europa. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, sejam bem-vindos às notícias na Rádio Campo Maior. Quem visitar Campo Maior a partir de amanhã e até ao dia 24 deste mês pode degustar nos 12 restaurantes aderentes pratos à base de borrego no âmbito da iniciativa Sozel Capital do Borrego. Luís Rosinha, presidente da Câmara de Campo Maior, valoriza a integração de todos os municípios neste projeto que dá destaque aos produtos endógenos da região.
É importante para todo o distrito, é uma ideia que se tem que valorizar do Presidente Manuel Valério, neste caso do município de Sozel, é de querer integrar os 15 municípios do Alto Alentejo, numa causa que ao fim e ao cabo é tão do conceito de Sozel e que passa a ser transversal a todos os outros. É uma importância extrema valorizarmos aquilo que ao fim e ao cabo são recursos endógenos, neste caso em Sozel, e como todos sabem, a questão do borrego é muito importante, portanto é de valorizar esta iniciativa, é a primeira delas, que venham muitas mais, e saudar claramente também a integração de todos os municípios em torno deste projeto.
Esta quinzena gastronómica alusiva à Páscoa pretende apoiar a economia local e contribuir para o desenvolvimento turístico do distrito e da região. No Alto Alentejo são mais de 100 os restaurantes aderentes à iniciativa nos 15 concelhos do distrito. O livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, escrito pelo Diretor Espiritual Nacional e Pároco em Elvas, o Padre Ricardo Lameira, é apresentado como proposta para a vivência quaresmal pelo Secretariado Nacional do Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Inspirado no carisma fundacional dos Cursilhos de Cristandade, concedido pelo Espírito Santo aos pioneiros do movimento, dos quais realça Eduardo Boni, Ricardo Lameira explica que os textos foram escritos em momentos de interioridade e de oração pessoal, nunca pensando publicar um livro.
Em momentos de interioridade, em momentos de oração pessoal, fui escrevendo as citações da Via Sacra, nunca pensando na sua publicação. Porém, no primeiro ano da pandemia, do Covid, quando eu cheguei cá, usámos esse texto para a primeira vez que fizemos a Via Sacra, digamos que pública por rádio, por Facebook, não é? Neste sentido, algumas pessoas ao ouvir gostaram muito, então, na medida em que eu também possa seguir como Diretor Espiritual Nacional dos Cursos de Cristandade, acharam por bem publicá-la. Os textos são, de facto, todos originais, são meus, como um buscador de Deus, não é? Não são textos no sentido teórico, no sentido de grandes teologias, são escritos a partir de um coração que busca a Deus, porque um padre não é mais do que isto, é, como toda a gente, um buscador de Deus.
Além dos textos de Ricardo Lameira, este livro conta com ilustrações de Marta Sobral.
Uma jovem artista, Marta Sobral, a pedido da equipa que tratou do livro, então fez as imagens. Podemos dizer, pois, que é todo ele um livro original, tanto nas suas pinturas, que foram fruto da oração, como da sua escrita. Não foi um livro, repito, que eu sonhasse e que eu soubesse que iria ser publicado. Quiseram fazer-me, digamos que, essa surpresa. E a única coisa que eu exigi, entre aspas, porque não exigi nada, foi que o título fosse A Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, um buscador de Deus, colocando-me ao lado de todos aqueles que buscam a Deus no cristianismo, no agnosticismo, buscam a divindade, buscam elevar a alma, não é? Então é esse o fruto dessa Via Sacra.
O livro pode ser adquirido na Igreja de Santa Luzia, de acordo com o Padre Ricardo.
Nós temos aqui na nossa Igreja de Santa Luzia alguns exemplares desta Via Sacra. Pois pode pedir-nos aqui ou pedir pelo e-mail secretaria@santaluziaicé.pt ou pedir ao nosso diácono Zagalo, à professora Clara Zagalo, e há aqui sempre. Então é só chegar, pedir, e como nós costumamos dizer à moda cursilhista, deixar o dinheiro que pode, quanto pode, se pode, e levar o livro para que use, abuse e cresça em Deus.
Padre Ricardo Lameira lança livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, disponível na Igreja de Santa Luzia. Évora é uma de 4 cidades portuguesas, a par de Aveiro, Braga e Ponta Delgada, pré-selecionada no mês passado na competição para o título de Capital Europeia da Cultura em 2027. Portugal terá assim uma Capital Europeia da Cultura pela 4ª vez, depois de Lisboa, Porto e Guimarães. Haverá ainda dentro de 5 anos outra Capital Europeia da Cultura, na Letónia, revela Ana Pereira do Europe Direct Alto Alentejo, na edição desta semana do programa Espaço Europa.
É uma grande honra, temos uma cidade alentejana entre as finalistas que vão, uma delas será a Capital Europeia da Cultura em 2027 e, portanto, temos Évora aqui em representação, eu diria, também aqui do Alentejo e temos também, obviamente, temos mais candidatas, Aveiro, Braga e Ponta Delgada. De qualquer forma, qualquer uma delas fará sempre uma excelente representação de Portugal. Portugal que já teve 3 Capitais Europeias da Cultura anteriormente, portanto Lisboa em 94, o Porto em 2001 e Guimarães em 2012. Calha-nos então em 2027 ter novamente uma Capital Europeia da Cultura, não é uma única Capital Europeia porque todos os anos são selecionadas entre 2 a 3 cidades e portanto Portugal e a cidade que for selecionada vão compartilhar, digamos assim, este título de Capital Europeia da Cultura com uma cidade da Letónia.
Ana Pereira recorda que estas 4 cidades foram pré-selecionadas de um primeiro grupo de 12. As finalistas serão avaliadas no final do ano, depois de incluírem mais detalhes nos seus processos de candidatura.
Em novembro do ano passado, Portugal convidou as cidades, as várias cidades portuguesas, a fazerem uma candidatura. Foram selecionadas 12 cidades e agora, finalmente, no mês de março, foram selecionadas estas 4 cidades, nas quais se inclui Évora. Agora vão incluir mais detalhes nas suas candidaturas e estas candidaturas, no final do ano, vão ser avaliadas por um conjunto de peritos, 2 nacionais e os restantes de várias instituições, organismos, enfim, eles não vêm dessas instituições, mas são recomendados por outras instituições e organismos europeus.
O principal objetivo da iniciativa da Capital Europeia da Cultura é que possa atrair públicos de todo o mundo com o reconhecimento da cidade em questão, que acaba por crescer em termos de turismo.
O que se pretende é reconhecer numa cidade todo um conjunto de iniciativas que tenham uma dimensão não apenas local, mas que possam atrair públicos de toda a Europa, eu diria de todo o mundo. Há um reconhecimento durante aquele período dessa cidade, essa cidade cresce bastante a nível de turismo, obviamente que isso tem um impacto também económico muito forte, e acima de tudo diria eu que esta qualidade de vida que é crescida com esta riqueza cultural que é durante aquele ano a promovido na cidade é um objetivo que obviamente não só benéfico para os que visitam a cidade, mas acima de tudo para os seus cidadãos. E há aqui um aspecto muito importante nas Capitais Europeias da Cultura que se pretende preservar, que é o impacto duradouro. Ou seja, não podem ser iniciativas, na totalidade delas, que se iniciem e terminem ali. Tem que haver algo que depois, após o ano terminar, após esta cidade deixar de ser Capital Europeia da Cultura, mantenha na sua atividade, digamos assim, alguns aspectos dessas iniciativas.
Todos os anos, 2 a 3 cidades detêm o título de Capital Europeia da Cultura. Este ano são a cidade da Lituânia, Luxemburgo e Sérvia. Quanto à meteorologia, contamos hoje com céu geralmente muito nublado, vento fraco, possibilidade de formação de geada e subida da temperatura mínima. Campo Maior espera mínima de 7, máxima de 18, Elvas mínima de 5, máxima de 19, Porto Alegre mínima de 5, máxima de 15. E assim terminamos as notícias na Rádio Campo Maior. Continue connosco.
Informação regional.